What's up, my dear students? How are you going? E aí, pessoal? Espero que esteja tudo bem por aí, que você esteja pronto para começarmos mais uma aula, né? Seu caderninho do lado, seu copinho de água pronto para repetir a pronúncia de tudo em voz alta. Já sabe como funcionam nossas técnicas de estudo ativo, né? Então, bora lá! Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o modal verb might, né? Dando sequência aí ao nosso estudo dos modal verbs, né? Onde no might nós vamos entender melhor a aplicação dele, as características e tudo mais, ok? Então, vamos lá. O verbo might pertence, né, aos modal verbs, né? Os verbos modais, que na língua inglesa têm o papel de auxiliar o verbo principal em uma frase, né? Como estamos vendo aí nas últimas aulas e já estamos sabendo direitinho, né? Esse modal é utilizado para indicar a probabilidade remota ou uma permissão formal, tá? Ele pode ser traduzido como talvez, ou pode ser que, ou poderia, tá bom? Então, talvez, pode ser que, ou poderia, tá? Vamos ver então aí a aplicação do might em alguns exemplos, né? A gente já sabe como os exemplos são importantes em cada uma das aulas aqui da Talk to You, né? Então, bora lá. Primeira frase aí nós temos, olha. We might find a solution to this problem. We might find a solution to this problem. Nós talvez encontremos uma solução para esse problema, tá? Então poderia ser também, nós poderíamos encontrar uma solução para esse problema, ou pode ser que encontremos uma solução para esse problema, tá? Todos eles se encaixam, você só depende, você faz a identificação do contexto aí da frase, beleza? Então, we might find a solution to this problem. Nós talvez encontremos uma solução para esse problema, né? We might, ok? Olha aí o segundo exemplo, olha. Desculpa. Engasguei aqui, ó. Segundo exemplo. I might move to your house. I might move to your house, né? Então, eu talvez me mude para sua casa, né? É um sentido aí de probabilidade, né? Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, né? Então, I might move to your house. Eu talvez me mude para sua casa, tá? Olha aí o próximo exemplo, ó. It might rain in the morning. It might rain in the morning. Pode ser que chova de manhã, né? It might rain. Pode ser que chova, ok? E o próximo exemplo. They might speak another language. They might speak another language. Eles talvez falem outra língua. They might speak. Eles talvez falem, ok? Tranquilo, né? Vamos então ver as características quando a gente estiver utilizando aí o modal verb might, né? A primeira, que a gente está um pouco acostumado, é que não é necessário utilizarmos o might com a partícula to, né? E o verbo principal vai estar sempre no infinitivo, como os modal verbs que nós vimos nas aulas anteriores, tá? O correto é dizermos I might talk to you. I might talk to you. I might talk with you, né? Desculpa. I might talk with you. Esse é o correto, né? Ao invés de I might to talk with you, ok? A gente não utiliza a partícula to, que tem o sentido de para, de dar um direcionamento, tá bom? Nossa segunda característica é que quando utilizamos o might nas frases interrogativas, ele muda de posição, aparecendo antes do sujeito, como nós estamos acostumados com os modal verbs que nós já vimos, né? Então vamos ver aí a aplicação do might nas frases interrogativas, onde ele aparece antes do sujeito, tá? Primeiro exemplo aí, você está acompanhando comigo o conteúdo no corpo da aula, nós temos: Might I help you? I think you need help. Might I help you? I think you need help. É, então, poderia ajudá-lo? Eu acho que você precisa de ajuda, né? Might I help you, né? O might está aparecendo antes do sujeito I, que sou eu aí na frase, né? I significa eu. E aí é o sujeito, então ele aparece depois do modal verb might, ok? A gente já está acostumado, né? Olha aí o próximo exemplo, ó. Might she come back? Might she come back? Ela poderia voltar, né? Poderia ser também, ela talvez ela volte, né? A tradução, gente, como eu falo para vocês, não é palavra por palavra. A tradução é a ideia do contexto da frase, né? Então essa frase aí, olha, might she come back, pode ter várias traduções. Pode ser, ela poderia voltar. Pode ser que ela volte, né? Talvez ela volte, ok? Então você tem que entender o contexto, absorver o conteúdo para você saber o que tá escrito e pegar a ideia em inglês, ok? Não ficar traduzindo palavra por palavra, tá bom? Olha aí, ó. Próximo exemplo nós temos: Might your grandfather do this? Might your grandfather do this? Né? Então talvez o seu avô faça isso. Né? Might your grandfather, né? Então, grandfather é o sujeito da frase. Ele aparece depois do modal verb might, né? Como nós já estamos acostumados aí nas nossas aulas, né? Vamos ver aí o último exemplo, olha. Might my father come with us? Might my father come with us? Might my father come with us? Talvez meu pai venha conosco, né? Então pode ser que o meu pai venha conosco, tá? Então o might, mais uma vez aparecendo antes do sujeito da frase, que o sujeito é father, né? É o pai, ok? Como a gente pode perceber, então, o might, ele é utilizado para casos muito formais, ok? Ele acaba sendo utilizado para casos mais formais do que o may, como nós vimos na aula anterior, tá? Então, você tem que aplicar ele, geralmente, em questões acadêmicas, questões profissionais, ok? São mais frequentes de ser utilizado nesses casos muito formais do que em casos do dia a dia, tá? No nosso cotidiano, a gente pode utilizar os modal verbs mais informais, como o can e o may também, beleza? Vamos ver então aí a nossa terceira característica, que é ao utilizar o might em frases negativas, e é necessário que a gente acrescente a partícula not, né? E a forma contraída fica mightn't, mightn't, ok? O may não tinha forma contraída, como nós vimos, mas o might tem, fica mightn't, ok? Vamos ver os exemplos aí para a gente entender, né? A gente já está acostumado com essa questão de montar frases na negativa, adicionando a partícula not, né? Olha aí o primeiro exemplo. My boyfriend might not find a job. Ou my boyfriend mightn't find a job, né? Mightn't find a job. Might é a forma contraída do might not, ok? Então, meu namorado talvez não encontre um trabalho. Might not, mightn't, ok? My boyfriend mightn't find a job. Segundo exemplo. I might not find my favorite pen. Ou I mightn't find my favorite pen. Talvez eu não encontre minha caneta preferida, tá? A pronúncia do might not na contração, da forma contraída, é um pouco difícil. Mightn't, mightn't, ok? Mightn't, ok? Repete aí. Ó, próximo exemplo. My parents might not visit us this weekend. Ou my parents mightn't visit us this weekend. Nossos pais, né, talvez não venham nos visitar nesse final de semana. Meus pais talvez não venham nos visitar nesse final de semana, tá? Might not, mightn't, ok? Próximo exemplo aí, olha. They might not call you. Ou they mightn't call you. They might not call you, ou they mightn't call you. Eles talvez não liguem para você, tá? E o último exemplo: You might not stay here, ou you mightn't stay here. You might not stay here, ou you mightn't stay here, ok? Você não pode ficar aqui, você não poderia ficar aqui. Tranquilo, né? Vamos ver então a nossa quarta característica, onde nós podemos afirmar que não é necessário mudarmos a forma do modal verb quando ele está na terceira pessoa, né? Por isso não é necessário nós colocarmos no final do modal verb nem aquele S, nem aquele ES ou IES, tá bom? A gente não faz essa transformação nem no verbo might, nem no verbo principal, tá? A gente já está acostumado com isso também. E por que que eu sempre estou reiterando isso? Porque são características importantes dos modal verbs que são diferentes de outros verbos importantes, outros verbos auxiliares, tá? Como o to do e o to have, que sofrem alterações na grafia e na fala quando estão na terceira pessoa, tá bom? Os verbos modais não sofrem alteração por estarem na terceira pessoa. Olha aí a primeira frase de exemplo para a gente entender, ó. She might listen to the song. She might listen to the song. Ela talvez escute a música, né? Ela poderia escutar a música. Pode ser que ela escute a música, né? Então, she é uma frase na terceira pessoa, ela, né? E aí o might, nem o verbo principal, listen, que é escutar, não sofrem alterações. Ele se mantém da mesma forma, né? Olha o próximo exemplo aí, olha. He might be right. He might be right. He might be right. Ele poderia estar certo. Pode ser que ele esteja certo, né? Frase na terceira pessoa. He, ele. O modal verb might. E também o verbo principal be, de estar, não sofrem alterações, ok? Olha o próximo exemplo. He might say something. He might say something. He might say something. Ele poderia dizer algo. Pode ser que ele diga algo, né? He might say something. He, na terceira pessoa, ele, o might, nem o verbo principal say, de dizer, não sofrem alterações. E a última frase aí. She might not agree with this. She might not agree with this. Ela pode não concordar com isso. Pode ser que ela não concorde com isso, né? Então, might, nem o verbo principal agree, não sofrem alterações por estarem na terceira pessoa. She, ela, beleza? Bom, super fácil também a aplicação do might, né? Como eu disse, nós vamos ver pouquíssimas vezes a aplicação do might, porque ele aparece em questões muito formais, tá bom? Então, com isso, podemos concluir que, ao fazer o uso do verbo modal might, o falante vai indicar a ideia de uma possibilidade remota, né? Ou seja, um acontecimento ou uma situação que talvez aconteça, né? E também pode acabar expressando uma permissão de uma maneira mais formal, muito formal, beleza? Então é isso. Não deixem de fazer os exercícios anexos, né? Praticarem o estudo ativo aí, transcrevendo para o seu caderninho todos os exemplos e todas as características de aplicação do modal verb might, ok? Não deixa de fazer o estudo ativo, que é muito importante aí para a sua trajetória. Se tiver dúvida, a gente está sempre à disposição. Um abraço, um beijo e até a próxima aula.